Socialista apresentou eleições de crescimento de 2% é igual ao cenário de políticas invariantes do Conselho de Finanças Públicas, ou seja, ao cenário de não fazer nada. Eu até poderia dizer, fazer o programa do Partido Socialista é igual a não fazer nada, mas por acaso eu acho que entre os dois é melhor mesmo não fazer nada. E portanto, Sr. Deputado, nós projetámos um cenário com base naquilo que são as nossas políticas e não com base naquilo que é não fazer nada ou aquilo que sejam as políticas passadas que nunca nos permitiram crescer de forma sustentada e prolongada no tempo acima de 2% ao ano. Relativamente ao acordo de rendimentos, Sr. Deputado, o acordo de rendimentos diz é um aumento de 20% no rendimento médio. O que nós temos com o objetivo de salário médio é um aumento de 30%. O rendimento médio é maior que o salário médio porque incorpora outros rendimentos, seja de trabalho, seja de outra natureza. Sr. Deputado o Carneiro, de facto, o Governo fez uma ação de marketing para colocar ligeiramente a dívida pública abaixo de 100% no final do ano e que não foi mais do que transferir, reduzir depósitos da administração pública, dizer às entidades públicas para comprarem um instrumento de gestão de dívida pública chamado SEDIC, que não consolida e com isso antecipar compra de obrigações do Tesouro. Nós não usamos esses artifícios para fechar o ano com um número simpático abaixo dos 100%. Senhora Deputada Isabel Pires, Sra. Deputada, a nossa prioridade é, de facto, reduzir o IRS. E eu sei que isso baralhou um bocadinho aquilo que era a narrativa da esquerda e, portanto, eu compreendo que tenha alguma dificuldade em aceitar isso. Mas nós também queremos reduzir o IRC. Aliás, redução do IRC que está em linha com aquilo que foi acordado com o Partido Socialista em 2013 e que o Partido Socialista, logo a seguir, com a mudança de liderança, rompeu esse acordo. E a redução do IRC, dado que temos taxas bastante elevadas, trará um aumento do investimento e um aumento do crescimento económico. Relativamente ao salário mínimo, o nosso compromisso é claro, chegar pelo menos a 1.000 euros em 2028. Relativamente às carreiras da administração pública, digo-lhe aquilo que disse ao Sr. Deputado António Filipe, pois depois de executarmos aquilo que foram as nossas prioridades durante a campanha eleitoral e que estão todas vertidas no programa de governo, ainda assim temos a vontade, a disponibilidade e o empenho de negociar com as carreiras da administração pública e procurar melhorar a valorização dessas carreiras, coisa que o governo anterior, em 8 anos, não foi capaz. Então,
muito obrigado, Sr. Ministro. Temos agora um novo conjunto de 3. Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo de Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. No programa de Governo, a Iniciativa Liberal vê com bons olhos várias referências a políticas de apoio à família, porque têm sido também uma das principais preocupações da Iniciativa Liberal, mas na verdade é que neste programa o Governo não parece ir além das meras intenções. Veja-se, por exemplo, no IRS, reduz o imposto até aos 35 anos, mas depois aos 36, quando já as famílias já existem, quando já existem filhos, quando as despesas aumentam, a verdade é que o IRS volta a aumentar para os níveis semelhantes àqueles que o Partido Socialista nos dava. Portanto, é assim que apoiam as famílias. Na habitação, na compra da primeira casa está isenta de IMT e de imposto de selo, novamente até aos 35 anos, portanto aos 36 uma família que quer, que tem filhos, que quer aumentar a família, que quer ter mais filhos, quer comprar uma casa maior, volta então outra vez a pagar os impostos que o Partido Socialista defende. É assim que este Governo apoia as famílias. Depois, até no acesso às creches, em que as famílias não conseguem encontrar uma vaga para os filhos, apenas falam no aumento da oferta pública sem apostar na liberdade de escolha das famílias. E, portanto, este Governo acaba a concordar com o modelo fracassado para as creches que o Partido Socialista nos apresentou. E nós, de facto, lamentamos muito esta oportunidade perdida, Sr. Ministro, nesta área que é tão importante para as famílias e já que este Governo decidiu acolher algumas propostas dos vários partidos aqui presentes, então devia ter considerado a medida do cheque creche da Iniciativa Liberal, que sim, permite às famílias escolher a creche que quiserem, mediante os critérios que entenderem, e que retira as restrições de acesso que hoje existem. Por que não? É assim que este governo vai apoiar as famílias? Porque é que este governo recusa a liberdade de escolha às famílias? Portanto, Sr. Ministro, não basta manifestar aqui preocupações com as famílias, é de facto preciso agir, são precisas medidas concretas, medidas estruturais e não apenas medidas ilusórias. Portanto, a minha pergunta é: onde é que estão afinal estas medidas de apoio às famílias?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Sr. Ministro de Estado e das Finanças, foi hoje tornado público que o Banco de Portugal registou prejuízos operacionais de mais de 1.000 milhões de euros em 2023. E eu, sobre esta matéria, queria fazer duas breves perguntas. A primeira: se o governo anterior do Partido Socialista sinalizou estes prejuízos na transição de pastas ao atual governo? Segunda pergunta: como é que o atual governo vê esta situação? Para o Partido Socialista estava tudo bem e até o Banco de Portugal registra avultados prejuízos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Ministro das Finanças. Senhor Ministro, o Grupo Parlamentar do PSD saúda, naturalmente de uma forma efusiva e convicta, a importância que está a dar a um assunto extremamente importante e que foi esquecido durante os últimos anos nos ciclos governativos do Partido Socialista. Referimo-nos à valorização dos salários dos trabalhadores da administração pública. Referimo-nos à valorização das carreiras dos trabalhadores da administração pública. Enfim, essa garantia já nos tinha sido dada pela intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, quando nos garantiu do alívio da carga fiscal para os trabalhadores, para as suas famílias, para as empresas, que ao fim e ao cabo também se traduz num maior rendimento disponível para fazer face ao elevado custo de vida que os portugueses hoje em dia têm e que, naturalmente, todos sabemos e reconhecemos que foi fruto das políticas erradas do Partido Socialista, quer em matéria económica, quer fiscal, e nesse sentido temos que dar cobertura a esse aspecto que marcou negativamente a vida dos trabalhadores. E nesse aspecto, Sr. Ministro, queríamos ouvir novamente o reforço dessas palavras para que nós, nesta Câmara e os trabalhadores em geral, fiquem tranquilos que o tema do combate à precariedade laboral, que a valorização dos salários dos trabalhadores em geral e dos trabalhadores da administração pública não ficarão na gaveta como aquilo que aconteceu nos últimos governos do Partido Socialista. Garanta-nos, Sr. Primeiro-Ministro, que esse caráter atento e de muita importância que tem dado, quer e deu no programa eleitoral e agora no programa de governo, não vai ser uma miragem, mas vai ser algo que se vai concretizar
no dia a
dia da vida dos trabalhadores. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Joana Cordeiro, nós convergimos na necessidade de reduzir a carga fiscal e de reduzir os impostos que as famílias pagam em sede IRS. Disse a Sra. Deputada que o IRS jovem só vai até aos 35 anos, a isenção de IMT e imposto de selo só vai até aos 35 anos. Em todo o caso, nós também propomos a redução das taxas de IRS gerais para todas as pessoas, com exceção do último escalão. Claro que seria bom que os benefícios fossem ainda mais alargados, mas como disse o Sr. Primeiro-Ministro de manhã, a nossa prioridade é de facto reter e atrair os jovens, sobretudo aqueles mais qualificados. Mas como também respondi ao seu colega de bancada, Bernardo Blanco, nestes próximos 4 anos e meio teremos muitas oportunidades para concordar. Sr. Deputado Paulo Núncio, relativamente ao Banco de Portugal, na pasta de transição não estava qualquer referência às contas do Banco de Portugal. E, portanto, foi com surpresa e com espanto e preocupação que nós hoje recebemos a informação de que o Banco de Portugal tem um prejuízo superior a 1.000 milhões de euros. Nós iremos avaliar os impactos ao nível do balanço e ao nível das contas deste ano e dos próximos anos desse prejuízo. Mas há duas coisas que eu recordo. O governo anterior, de 2016 até 2023, beneficiou muito do ponto de vista orçamental com a política monetária do BCE, onde além da redução de juros de quase 3 mil milhões de euros, estava também quase mil milhões, entre 600 a mil milhões por ano, de dividendos e IRC do Banco de Portugal. Mas recordo uma segunda questão. É que foi o Partido Socialista, quando era governo, que durante vários anos, e era Ministro das Finanças, o atual Governador do Banco de Portugal, quis reduzir as provisões do Banco de Portugal para dar ainda mais margem orçamental nesses anos, e nós hoje, agora, poderíamos ter uma situação ainda mais difícil no Banco de Portugal do que aquela que resulta de mil milhões de euros de prejuízos. Sra. Deputada Carla Barros, nós faremos tudo o que for possível, cumprindo o programa eleitoral e aquilo que foram as nossas promessas que eu elenquei ao Sr. Deputado António Filipe, para, em cima disso, valorizar as carreiras da administração pública, sempre tendo presente que o equilíbrio orçamental é uma regra absolutamente fundamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. À medida que vamos avançando na apresentação deste programa, vai crescendo a convicção que estamos perante um conto velho. Um programa velho, quase em registro de remake, quando o senhor sentava-se aqui ao lado a apelar para que fôssemos além da Troika. Desinvestimento nos serviços públicos, troca do Estado Social para concessão a privados, redução do direito dos trabalhadores, descida do IRC, beneficiando o lucro das grandes empresas e, em contraponto, estagnando aquela que foi a evolução salarial dos trabalhadores nos últimos 8 anos. Um governo novo, mas com um conto velho. Um programa velho. O programa que o senhor apresentou hoje define a água como uma prioridade. Ainda bem, estamos de acordo e pode contar connosco, desde logo, para não fazermos aquilo que os senhores fizeram na oposição. Não aproveitaremos as condições atmosféricas extremas, este ciclo de seca, para colocar uns contra os outros, como os senhores fizeram. Regiões contra regiões, setores económicos contra setores económicos. Para nós, é absolutamente claro que sem solidariedade, solidariedade entre regiões, entre setores económicos, até mesmo entre países, não haverá nenhuma política de água sustentável e duradoura. Em 2019, o governo do Partido Socialista avançou com um plano de eficiência hídrica para o Algarve. 270 milhões de euros que os municípios, as empresas, o setor agrícola está a aplicar para melhorar a eficiência e para lançar novas fontes de água. Uma central dessalinizadora, cujo concurso internacional já foi lançado, e a captação de água no Pumarão, que está em consulta pública em Portugal e em Espanha, na sequência da declaração de conformidade ambiental. Estas obras têm financiamento, têm prazo e devem ser executadas, sendo todo dispensável criar entraves ou dúvidas sobre o que tem que estar concluído até 2026. Sr. Primeiro-Ministro, na campanha eleitoral, o seu partido dizia que ia ainda avaliar a construção da central dessalinizadora do Algarve. Acabou a campanha. A central de dessalinização está em concurso. Sr. Primeiro-Ministro, execute. Não crie entraves. Não pare o que está a avançar. Execute. Assim também no Alentejo, com a barragem do Pisão, a central dessalinizadora de Sines e a viabilidade de uma outra no Mira. Execute. Assim como a execução dos planos de eficiência hídrica regionais para Trás-os-Montes, para Viseu, para o Tejo, onde já ficou previsto a concessão da barragem do Cabril para financiar a barragem do Ocreza, que ficou também já definida a sua dimensão. Não perca tempo. Execute. Quer isto dizer que não podemos ter um espírito incrementador? Claro que sim. No Algarve, por exemplo, no âmbito do Pacto para a Água, estavam previsto lançar obras para além daquilo que está definido no PRR. A barragem da Foupana, que já ficou a ser estudada. E devemos lançar o estudo de viabilidade de ligação à Alqueva, à barragem do Ode Leite no Algarve, porque não se trata de um transvase, mas da mesma bacia hidrográfica. Permita-me uma outra questão sobre o Algarve, com a legitimidade de quem aqui fez esta pergunta várias vezes ao governo do meu partido. O governo do PS deixou o plano funcional e o plano de dimensionamento do novo Hospital Central do Algarve concluído e assinou o despacho para que o ULS do Algarve abra o concurso. O Partido Socialista, Sr. Primeiro-Ministro, foi penalizado nas urnas pelos algarvios por não ter lançado este hospital. O PSD também. Por isso, aquilo que lhe quero perguntar é se vai parar este processo ou se vai dar instruções ao ULS do Algarve para, dentro do prazo das